Então Parashat Bo começa da seguinte forma: Vayomer Hashem el Moshe. Então nós estamos logo depois da praga do granizo, onde o faraó de novo falou: não, não vou mandar ninguém. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Bo el Faro, venha ao faraó, que ani hichbadti et libo, pois eu endureci o seu coração, vetleva vadav o coração dos seus servos, leman shiti ototai ele bekirbo. Isso tudo para fazer estes sinais dentro deles. Dentro deles quer dizer no reino deles, né? Aqui nós estamos entrando, na verdade não ainda entrando, mas já é a admoestação para a oitava praga. Oitava praga significa a segunda do terceiro grupo. Segunda praga de um grupo significa a praga relativa à escravidão. Então essa praga agora vai mais uma vez comprovar para ele, faraó e seu povo, que vocês não têm nenhuma preferência para poder escravizar um outro povo dentro de vocês. E aqui o protocolo dessa praga é igual nas duas anteriores, quer dizer, na segunda do primeiro grupo e na segunda do segundo grupo, onde Deus manda o Moshe ir até o faraó no palácio. Qual a ideia? Mais uma vez, a mesma ideia transmitir para o faraó. Olha, faraó, mesmo que o seu Nilo esteja bonitinho como o Nilo que vocês tanto esperam, mesmo que a terra esteja tranquila como a terra, mesmo que toda a riqueza esteja por aí, mesmo que você esteja no seu palácio numa boa tranquilidade, mesmo assim, ninguém é dono de tudo isso, a não ser que assim é a vontade de Deus. E se o senhor, com orgulho, se acha o dono do pedaço, e você acha que você pode, por conseguinte, tirar a liberdade de um povo, escravizando eles, então Deus vai vir e vai destruir toda essa sua riqueza. E ele vai mandar para dentro do seu país uma turma de estrangeiros que vão acabar com toda a sua riqueza rapidamente. E eu endureci o coração do faraó até agora. E o faraó acha que essas praguinhas que tiveram até agora, são coisa pequenininha, afinal das contas. Deus não tem tanto poder assim. Porque eu fui segurando a praga mais dolorida de todas, que vai acabar com a agricultura de todo o Egito. E, por conseguinte, de toda a fonte de comida. Mas agora vai chegar o momento que eu vou demonstrar para vocês quem é que dá o direito de você morar nesse país, quem é que dá o direito de você ter a riqueza que você tem nesse país. Ulman tesaper beosnei vinha, e para que você conte nos ouvidos do seu filho, o Venbinhai, do seu neto, etasher hitalalti bemitzrayim, tudo aquilo que eu brinquei no Egito, vet ototai asher samtivam, os sinais que eu fiz lá, vidatem ki ani Hashem, vocês vão saber que eu sou Deus. Aqui Deus está falando com Moshe. Então, tem duas coisas. Você, Moshe, vai falar com o faraó. Vai falar para ele que eu estou endurecendo o coração dele de propósito, para ele ver, para ele aprender. Agora, tem um segundo ponto. Tudo isso está acontecendo também para que você conte nos ouvidos dos seus filhos, dos seus netos, aquilo que eu fiz no Egito. E assim vocês vão conhecer e saber que eu sou Deus. Ou seja, Deus está aqui contando para o Moshe, falando e revelando para o Moshe que essas pragas têm não somente como lição para o Egito, essas pragas também servem de lição para os judeus que estão saindo do Egito, para que eles aprendam também e saibam quem é Deus. E por isso vocês vão ter a obrigação de contar isso e de espalhar isso para os seus filhos e netos. E não basta você apenas falar para eles, você precisa falar nos ouvidos. Falar nos ouvidos significa ver que penetrou. Você vai falar de forma que eles vão ouvir isso que a gente falou antes até. Na tefilá, lishmoa, fazer com que eles ouçam, quer dizer que eles interiorizem. Então você falando, vai falar no ouvido para ver se isso daí entra para os seus filhos aprenderem bastante a respeito da forma que Deus se revelou no Egito. E vocês vão saber quem é Deus. Então, mesmo se eventualmente os egípcios não estão aprendendo a lição que eles tinham que aprender, não tem problema, o importante é que vocês aprendam. Vayavô Moshe e Aharon el Faraó. E vieram Moshe e Aharon ao Faraó. Vayomeru elav. E disseram para ele: Ko amar Hashem. Assim disse Deus, Elokei ha-Ivrim, o Deus dos Hebreus. Admatai me'anta le'anot mipanai. Até quando você vai impedir e vai deixar de compreender o quanto que você é pobre perante Deus? No caso, ele está falando, ele é mensageiro de Deus, então ele está falando na primeira pessoa. Até quando você vai deixar de perceber o quanto você é pobre perante mim? Shalach ami ve'yavduni, mande o meu povo e eles vão me servir. Ki ma'ena tale shalach etami. Porque se você vai continuar impedindo de mandar o meu povo embora, você ainda vai ficar negando mandar o meu povo embora. Hineni mevi machar arbe bigvulecha. Eu vou trazer amanhã gafanhotos nos seus limites. Quer dizer, você está se achando o rei da cocada, Faraó, porque você acha que você domina sobre todos os seus limites, sobre todo o seu país, sobre todo o seu território. E você está seguro. Então saiba que eu vou mandar um exército inteiro para atacar todos os limites do seu território. E não vai ser só isso. Vechisaet ein haaretz. Ele vai cobrir a face da terra. Velo yuchal lirot et haaretz. Não vai poder ver a terra. Veachal et yeter hapeleita. Ele vai comer o restante do que sobrou. Hanisheret lachem in habarad. O que sobrou de comida que o granizo deixou. Ve'achal et kol ha'etz, e vai comer toda a árvore, ha'tzomeach lachem min ha'sadeh, que cresce para vocês no campo. A princípio, quem não vai poder ver a terra são vocês. A gente vai ver uma outra coisa, mas a princípio, os gafanhotos vão cobrir a terra, vai ser uma nuvem de gafanhotos. Eu não sei se vocês já viram alguma vez nuvem de gafanhotos, já viram alguma vez foto de nuvem de gafanhotos? É uma coisa assustadora, porque cada nuvem são milhares de gafanhotos, e isso é uma nuvenzinha, ela faz sombra mesmo no chão, e isso é uma nuvem. Agora imagina aqui que a Shem está falando que vai cobrir o Egito todo o território de gafanhotos. São trilhões de gafanhotos. E eles vão cobrir a terra que você não vai ver a terra. E esses gafanhotos vão comer tudo aquilo que tiver de plantação. Tudo que sobrou. O granizo destruiu, e a gente tinha visto, a Torá mesma afirma que o granizo destruiu, mas não tudo. A Torá, ela diz que o linho e a aveia foram destruídos, porque já estavam duros, já estavam, as hastes já estavam firmes e maduras. Mas o trigo e a espelta não foram destruídos, porque eles ainda estavam verdes, eles dançaram com o granizo. Agora com o gafanhoto vai atacar e vai comer tudo. E tem mais. Uma leuva terra, uva tei rolava terra, uva tei rol mitzrai. E eles vão preencher as suas casas, a casa dos seus servos, a casa de todo o Egito. Loraua voterra, lavota voterra. De forma que nunca viram uma coisa dessas, os seus pais e os seus avós. Miyom reyotam al ha'adama. Desde que eles estão na terra, adayomazé, até o dia de hoje. Nunca teve uma coisa dessas na terra. Nunca viram uma coisa dessas. Que vocês vão ver e vão presenciar uma destruição total e uma invasão tremenda de todo o Egito. Uma ótima pergunta. Vayifen vayetze meim paró. E o Moshe então se virou e saiu da frente do faraó. Por que eu digo que é uma boa pergunta? Porque é a única praga que nós não vemos naquilo que Deus falou sobre a praga. Quer dizer assim, todas as vezes que apareceu até agora, as pragas que teve advertência, porque não são todas que têm advertência, a maioria tem, mas não todas. Então, sangue. Hashem falou, vai para o faraó e você fala para ele que se ele não vai mandar embora, então o rio vai virar sangue, todas as águas vão virar sangue e é sangue. Vai para o faraó e fala para ele, se ele não vai mandar embora, então vão avançar as rãs e vão subir e vão fazer e vão entrar em todos os lugares e tal. E assim vai com todas as pragas que têm advertência. É avisado, no caso dos piolhos, não tem advertência. Mas nessas pragas que tem advertência, ou no caso de Arov, das animais ferozes, sempre Deus fala, ó, vai acontecer X, Y, Z, então vai até o faraó e avisa ele e comunica a ele que vai acontecer isso. Nessa praga não está escrito assim. A única praga que a Torá fala... Deus falou para Moshe, vai para o faraó e fala para ele que eu estou endurecendo o coração dele justamente para colocar essas pragas sobre ele. E aí o Moshe vai e fala. E o Moshe diz para o faraó, olha, mas se você vai deixar de mandar o meu povo, vão vir gafanhotos. E aqui tem uma grande incógnita. Será que Deus falou para o Moshe isso? Ou o Moshe que jogou essa praga para cima do faraó? Quer dizer, ele que veio com a ideia, entre aspas. Tem uma explicação muito interessante do Hatam Sofer sobre isso. O Hatam Sofer diz que, de fato, o Moshe que foi perante o faraó e falou para ele o que vai acontecer. De onde ele sabia? Se Deus não falou claramente para ele, de onde ele sabia? Nós já vimos várias vezes que o Moshe tinha um cajado. E nesse cajado estavam as pragas. Estavam gravadas as letras das pragas. Desde a criação do mundo. Era um cajado que está escrito aquelas iniciais das pragas. Detzach Hadash Be'achav. Que nós falamos na noite do Seder. Diz o Hatam Sofer que tinha nesse cajado todas as letras das pragas. Só que elas não estavam na ordem. Não estava escrito Dam, sangue, Tzfardea, Hus. Mas tinha Dalet, tinha Mem, tinha Tzad, tinha Pei, tinha Rej, tinha todas as letras lá espalhadas. Nós estamos agora na oitava praga. Na pré-oitava praga. Já foram sete pragas. A última praga já foi anunciada desde o início. Deus já falou lá no começo que ainda vai morrer o teu primogênito. Então, o Moshe sabia que vai ter praga de primogênitos. O Moshe sabia que vai ter a praga de escuridão. Porque ela vai ter uma importância para nós também. Então, de uma forma geral, Moshe já sabe as sete pragas que foram, que aconteceram já. Todo mundo sabe. E sabe que vão ter mais três pragas. As duas últimas ele sabe também quais são. Se você então agora pega todas aquelas letras que estão espalhadas no cajado e você monta o nome de todas as pragas que já foram e você monta o nome das duas pragas que vão vir depois e você sabe que estão na lista, sobram quatro letras que são a praga de agora. E aí você precisa ser só bom em combinação para conseguir colocá-las na ordem e chegar à conclusão que a próxima praga é Arbê. A próxima praga é Arbê, gafanhotos. Então por isso não havia nem necessidade de Deus falar para o Moshe qual é agora a praga. Faz as contas, você vai chegar sozinho à conclusão qual é a praga e vai perante o faraó e anuncia para ele o que está vindo. A única que Deus não falou claramente para o Moshe qual é a praga que vai vir agora é a oitava, fora as pragas que não teve a demonstração, que aí nem foi falado porque não foi passado para ninguém, não foi dito nada, que são as pragas, as terceiras. O número 3 de cada grupo. Piolhos, bolhas e logo mais a escuridão. Então, onde nós paramos? Então, o Moshe, nesse momento, se vira e vai embora. Ele sai. Ele entra, fala sua mensagem para o faraó, vai vir gafanhoto, vai atacar tudo, vai destruir tudo, vai encher as casas de vocês, vira e vai embora. Nós temos que entender depois por que ele se vira e vai embora. Ele não espera um diálogo, ele se vira e vai embora. Vaiomeru avdei faraó eilav. E disseram os servos do faraó para ele, faraó. Então Moshe saiu, teve reunião agora dos ministros. Admatai ezelanu lemokesh. Até quando esse negócio vai ser uma cilada para nós? Shalach et ha'anashim. Manda esses homens, manda essas pessoas. Me'avdu et ha'shem elokeinu, vão servir o Deus deles. Haterem teidak yavedah mitzrayim. Você ainda não compreendeu, faraó, que o Egito está perecendo? Aqui o pessoal já fala para o faraó, peraí, chega. Não estou entendendo onde você está querendo chegar? Você está vendo que está acabando com o Egito. Agora o homem veio e falou que vai vir gafanhotos, vai acabar com tudo que sobrou de comida aqui. Onde está a tua cabeça, faraó? É interessante, os comentaristas trazem aqui que Deus podia ter trazido uma praga e deixado ela até que vocês mandem o meu povo embora. Qualquer praga que seja. Todas elas terminam. O faraó pede ou não pede, reza para acabar, acabou. Deixa lá, o negócio vai. Uma hora eles vão te mandar embora. Não. Deus faz isso de propósito. Hashem quer essa impressão e essa impressão de poder e de quão temível é Deus, que cada vez tem uma novidade. E eles agora estão percebendo, esses ministros, esses servos do faraó, falam: escuta, faraó, chega, até quando? Vayushavet Moshe et Aaron el Paró. E foram devolvidos o Moshe e Aaron perante o faraó. Quem devolveu não está escrito, mas não parece que foi o faraó que chamou os. Parece, Vayushavet, eles foram devolvidos, parece que os ministros mesmo, que estão pressionando agora o governo, ó, não dá, desse jeito não dá, trouxeram Moshe e Aaron de novo na frente do faraó para ver nu. Fala alguma coisa para eles. Vayomer aleihem, e o faraó falou para eles: Lechu ivdu et Hashem lokechem. Vão servir o Deus de vocês. Mas miva miha holechim, quem vai? Explica para mim, quem de vocês está indo? Vayomer Moshe, Moshe respondeu: Bin areinu vizkenenu nelech. Com os nossos jovens e com os nossos velhos nós vamos. Bevaneinu vivnoteinu. Com os nossos filhos e com as nossas filhas. Betsoneinu vivkareinu. Com o nosso rebanho e nosso gado. Nelech nós vamos. Kichag Hashem lanu. Pois é uma festividade para Deus. Uma festa de Deus para nós. Ou ainda Hag, na verdade, em hebraico, significa fazer um círculo. Circundar. Quer dizer, todos nós vamos circundar Deus. Tá vendo? Deus no centro de todos, e nós vamos lá para servir a Deus. E, logicamente, nós vamos com todo mundo. Como assim? A tua pergunta, quem vai? A nossa linha e o nosso povo não tem intermediários. Todos nós servimos a Deus. Não temos representantes. Então não dá assim, vamos mandar X representantes. Não tem isso. Na Torá funciona que todo mundo serve a Deus. Então todo mundo vai. Adultos, crianças, mulheres, homens, todo mundo vai. Vayomer aleihem, disse o faraó para eles: Yehichem Hashem imachem. Que Deus esteja com vocês. Kasher ashalach etchem vetapechem. Quando eu mandar vocês e as suas crianças. Mas não vale a pena. Re'u ki ra'a neged penechem. Vejam que o mal está perante vocês. Quer dizer, em outras palavras, eu não concordo. Não vai ser uma coisa boa. É ruim. Temos que ver o que vai ser ruim aqui. Lohen. Não vai ser assim. Lehunah gevarim. Vão os homens. Veivdu et Hashem. E vão servir a Deus. Que eu tratei, meu vaxim, porque é isso que vocês estão pedindo. Vocês não falarem serviço a Deus? Vão os homens. Vaigaresh otam et penei faró, e expulsou-os perante o faraó. Também não está escrito quem foi que expulsou. Alguém mandou eles. Tchau. Vão embora daqui. Bom, qual é o mal que o faraó está dizendo, que ele está vendo, que não vale a pena? Não. Vocês estão falando de ir todo mundo com crianças? Não é, não. Não acho que é esse o caminho. Tem aqui vários pontos a serem levantados. Primeira coisa, o farol diz, olha, o normal é que vão servir Deus são os homens. Assim funciona. Aqui nas nossas religiões aqui no Egito, o homem é que serve os ídolos. As mulheres estão em casa, estão fazendo... Não tem nada a ver com isso. Eles não vêm para as missas, não tem nada a ver. Isso é um serviço para os homens. Se isso é um serviço para os homens servirem ídolos, então no caso de vocês também. O que mulheres vão fazer lá? Ah, eu estou entendendo o que você está querendo. Você está vindo com esse papo que é serviço a um Deus, mas você quer levar as mulheres. Então não é serviço a Deus, é fuga. Vocês estão querendo fugir. Vocês estão querendo fugir, então não vou topar, eu não vou aceitar. Quer que os homens vão? Então os homens vão, servem ao Deus que vocês estão falando e podem voltar. E com as mulheres significa fugir. Fugir eu não vou aceitar. Eu estou vendo, então, vejo o mal que está perante vocês. Quer dizer, eu estou vendo o mal que vocês estão inventando. Vocês estão inventando uma fuga. Não vou aceitar. O Midrash traz uma coisa mais forte. O Midrash diz que existe uma estrela, na realidade um planeta, que se chama Ra'a. Ou que ele era chamado, pelo menos, pelos egípcios de Ra'a na astrologia. E esse planeta é Marte. Marte é vermelho. E Marte sempre representou, na astrologia, sangue. Diz o faraó, eu estou vendo, Reu, vejam, que Ra'a neged penechem. Esse astro, que representa sangue e, por conseguinte, morte, está se levantando e despontando na direção de vocês que vão sair agora, estão querendo, pelo menos, sair do Egito. Então, pela astrologia, eu tenho os astrólogos, vocês já me revelaram muitas coisas no passado. Esses astrólogos estão me dizendo que não vale a pena para vocês saírem. Que vocês vão morrer. Então por que vocês vão fazer uma coisa? Estamos vendo sangue na história. Então não vão. E o Midrash fala que... Diz o Midrash que é isso que acontece depois que o povo sai do Egito. Eles acabam tendo o problema com o bezerro de ouro. E Deus fala para o Moshe, me larga que eu vou acabar com esse povo. E o Moshe reza para Deus e fala para Deus, vão dizer os egípcios, Bera'a Hotziam, que Deus tirou eles com maldade. Deus tirou eles com Ra'a. Ra'a, se referindo a esta estrela, se referindo a esse astro. Por que que os egípcios, o Moshe lá fala para Deus, Deus, como você vai destruir esse povo? E o que vão dizer os egípcios, está vendo? A gente avisou, vocês saíram, nós falamos que tem sangue aí. E Deus então fala, não vou fazer, eu não vou mais matar eles. E o que Deus fez? Deus transformou este sangue num sangue de mitzvah. Que é o sangue de Brit Milá que foi feito em todo mundo quando entraram em Israel. Enquanto eles estavam no deserto, por perigo de viagem pós-cirurgia, eles não fizeram Brit Milá nas crianças no deserto. Assim que chegaram em Israel, com Yoshua, a primeira coisa que fizeram foi fazer Brit Milá em todo mundo. Então, lá o Yoshua anuncia e diz que hoje nós estamos liberando vocês da vergonha egípcia. Ou seja, aquilo que os egípcios falaram, que vai ter sangue, depois vocês saíram para o deserto e os egípcios acharam que vocês vão morrer e vai ter sangue, né? Agora vocês transformaram esse sangue num sangue de mitzvah. Esse é um dos exemplos de muitos outros de como a astrologia não funciona para o nosso povo. Você está vendo, é verdade, está indicado lá alguma coisa, mas você não está enxergando direito. Por quê? Porque se você usar aquilo para fazer uma mitzvah, você pode mudar o percurso das coisas. Então, está aí um exemplo. A princípio, vai ter sangue no deserto, e de fato teve, mas não um sangue de destruição, e sim um sangue de mitzvah. O que significa, vamos voltar então para trás um pouco aqui, entender melhor algumas coisas, fizemos algumas perguntas, vamos respondê-las. O Moshe então anuncia e diz para o faraó que vai vir agora essa praga e ela vai cobrir a terra, de forma que vocês não vão conseguir sequer enxergar a terra. Quem não vai conseguir enxergar a terra? Velo yuhal lirot et haaretz. Não vai conseguir ver a terra. Quem não vai conseguir ver a terra? Maril Diskin traz uma Gemara muito interessante. A Gemara diz que uma pessoa, Deus nos livre, que não enxerga, não fica satisfeita. Ele come e não fica satisfeito. Sabe que parte de comer tem a parte que é o que te satisfaz, quer dizer, que a comida desce para o estômago, te deixa cheio. Tem a parte que é o aroma da comida, que é pelo nariz que você sente o cheiro, por dentro, mas que seja, então está resfriado, não sente direito o sabor das coisas. E tem também o que a pessoa come pelos olhos. Qualquer restaurante pode te dizer que eles vendem muito melhor quando eles fazem uma apresentação melhor do que quando jogam a comida de qualquer jeito. O homem come pelos olhos também. E às vezes, quando a apresentação está boa, a pessoa comendo menos já está satisfeita, porque aquilo lá satisfaz ele. Por isso diz o Talmud que uma pessoa, Deus nos livre, cega, não fica satisfeito. Diz o Maril Diskin, e é isso que a Torá está dizendo. Esse gafanhoto vai ser um gafanhoto que vai cobrir a terra, e ele não vai enxergar a terra. Esses gafanhotos que Deus está mandando são gafanhotos cegos. Qual a intenção? Para eles acabarem totalmente com tudo que vocês têm. Porque se é um gafanhoto que enxerga, ele vai ficar satisfeito mais rápido. Vai comer menos. E Deus quer que eles comam até a última migalha. E por isso ele está mandando gafanhotos são cegos. Agora tem uma coisa muito interessante. A Torá fala aqui que eles vão comer o que sobrou da praga anterior. Bom, então sobrou da praga anterior, nós vimos que tinha alguns grãos que sobraram, de fato, que o granizo não destruiu. Mas também vai comer todas as árvores. E as árvores, estava escrito lá na semana passada que foi tudo destruído. Então, onde sobrou ainda árvore para ser comida? Onde sobraram folhas nas árvores para serem comidas com todo o granizo que teve na praga anterior. O Rabino Bahia faz uma conta aqui. Quando foram essas pragas? O Rabino Bahia traz que a primeira praga começou no mês de Av. A praga de sangue foi no mês de Av. Todas as pragas, 7 dias de duração, com exceção das duas últimas, mas até aqui todas são assim, 7 dias de duração a praga, mais 3 semanas de recreio, de intervalo entre uma praga e a outra. Então, se você for seguindo a ordem, sangue foi em Av, então as rãs foram em Elul, e o piolho foi em Tishrei, e assim vai seguindo. E você vai chegar, então, que a praga de granizo foi no mês de Shvat. Mês de Shvat é mais ou menos aí entre janeiro e fevereiro. A praga de gafanhotos é no mês de Adar, que é fevereiro, março. Por que eu estou usando também esses meses não judaicos para você entender que época que isso cai? Não no Brasil, sim no Egito. Essa época é a época da primavera. É justamente quando as plantas começam a crescer. Diz o Rabino Bahia, granizo caiu há 3 semanas atrás. Destruiu tudo o que tinha naquele momento. Bom, aveia e linho não cresce mais. Acabou. Isso tem que plantar de novo para crescer. Mas nas árvores, todas as eventuais folhas que foram depredadas pelo granizo, em 3 semanas de primavera, cresce muito bem crescido. E nessas 3 semanas cresceu já um monte de folhas fresquinhas para os gafanhotos atacarem. E por isso que a Torá então afirma que tinha bastante coisa de fato para os gafanhotos comerem. Não. Não. Algumas delas chegaram onde estavam os judeus morando. Os judeus moravam num gueto. Gueto de Goshen. Algumas pragas vieram até lá, como por exemplo os piolhos. Os piolhos passearam por lá, mas só passeavam na rua. Eles não atacavam ninguém, não subiam em ninguém, não chegavam perto de ninguém. E algumas pragas nem chegaram lá. Sangue não tinha lá, as rãs não tinha lá, os gafanhotos não chegaram lá. Nós fizemos antes uma pergunta, é que tem aqui uma coisa muito interessante e bem profunda. O Moshe fala com o faraó, joga a bomba, se vira e vai embora. Por que o Moshe não fica lá para discutir, ouvir a resposta do faraó? O que, que aconteceu que o Moshe de repente vira as costas e vai embora? E aqui alguns comentaristas trazem o mesmo fato. O Rambam, Nachmanides, o Abarbanel, o Malbim, todos eles trazem que quando Moshe estava falando com o faraó e dizendo, vai vir agora, você não vai mandar? Então vai vir agora gafanhotos, eles vão atacar, eles vão depredar, vão entrar nas casas. Ele viu que os ministros em volta estavam aos pirques. Eles estavam doidos para falar e contra-argumentar e falar para o faraó, chega disso. Mas eles não iam fazer isso na frente do Moshe. Ia pegar muito mal. Como Moshe sentiu que o clima aqui está, que eles vão e eles querem fazer uma reunião e querem esclarecer esses fatos com o faraó, o Moshe pensou: vamos embora, deixa eu dar uma saída, eu já falei o que tinha para falar, deixa eu sair, deixa eles sozinhos, eles vão se entender, quem sabe agora a gente finalmente vai sair daqui, porque eu estou sentindo que eles vão pressionar, vai ter pressão do governo. E assim o Moshe sai, e é o que acontece, assim que ele sai, eles falam para o faraó: o que é isso? Até quando você vai deixar essas ciladas acontecendo? Você não está percebendo que está acabando com o Egito? E aí trazem o Moshe Aaron para o faraó agora perguntar: então quem que está querendo ir? Vamos negociar quem vai sair. Tem uma coisa muito interessante, de fato uma lição. Rav Simcha Zisselbroi da pergunta sobre esse fator. Moshe vê que eles estão querendo fazer uma reunião de cúpula. E o Moshe pensa: vamos deixar eles discutirem. Quem sabe sai alguma coisa disso. E o Moshe então se vira e sai. Diz Rav Simcha Zisselbroi: um minuto. O Moshe sabe que ainda tem mais 3 pragas para acontecer. Essa e mais 2. Ele sabe porque Deus já falou para ele, ele sabe porque está no cajado dele, e o Moshe está por dentro do que está acontecendo. Deus em nenhum momento escondeu do Moshe o que vai acontecer. Isso significa, se vão ter ainda mais 2 pragas, significa que agora o faraó ainda não vai mandar o povo embora. Isso significa que essas deliberações que vão ter agora, essas grandes reuniões que vão fazer agora os ministros com o faraó, não vão dar em nada. Então por que você está saindo deixando eles discutirem? Não vai dar em nada, esquece. Você está sentindo que tem espírito, você está sentindo que eles querem conversar. Se isso fosse levar alguma coisa produtiva, então eu entendo, sai e deixa, quem sabe eles liberam vocês. Mas se você já sabe que vão ter mais 2 pragas pela frente, você sabe que eles não vão mandar o povo embora agora. Por que você está saindo e deixando eles aí para discutir? Termina de conversar, depois você vai deixar eles discutirem. Diz Rav Simcha Zisselbroi que daqui nós aprendemos o poder incrível que o ser humano tem quando se senta para conversar. Uma pessoa sozinha nem sempre consegue perceber a verdade. Uma pessoa sozinha nem sempre consegue entender que ele está errado. Como nossos sábios dizem, a pessoa não vê os próprios defeitos. Quando as pessoas se sentam em grupo para discutir alguma coisa, então um alerta o outro de algo que a própria pessoa não enxerga sobre si. E o poder disso é tão grande que o Moshe estava confiante que, mesmo que eu sei que tem que vir mais 2 pragas, e eu sei que não vai provavelmente sair nada, mas talvez sim saia. Porque quando pessoas se sentam para discutir e para conversar e para alertar uns aos outros sobre erros possíveis, o poder disso é tão grande que pode ser que sim, eles consigam já mandar a gente embora e não vai mais precisar das outras pragas. Ele deu uma super chance, mas ele deu uma chance porque ele viu que o poder de pessoas discutindo juntas é tão grande que pode ser que saia alguma coisa. Sim. Um outro ponto que diz o Rav Simcha Zisselbroi . Se o Moshe está vendo que o que ele está falando está mexendo tanto com eles e está penetrando tanto neles, e eles estão ficando com tanto medo só de ouvir o que ele está falando, Por que que você sai? Continua falando, continua pregando. Fala mais, fala mais, fala mais. Uma hora, quem sabe, eles vão ouvir. Uma hora, quem sabe, isso vai mexer de fato com eles. De tanto susto e de tão penetrantes são suas palavras. Quem sabe eles vão liberar você. Por que que você sai agora? Diz assim, racistas, daqui nós vemos um outro detalhe. O ser humano tem uma tendência a não aceitar uma opinião externa. Não aceitar uma opinião externa. A pessoa tem resistência. Quando alguém vem criticar ele, imediatamente a pessoa põe uma barreira. Eu não vou ouvir críticas. Eu não vou aceitar a crítica do outro. Isso faz parte do ser humano. O ser humano não gosta de ver que o outro está criticando ele e vai dizer para ele, vai ditar o que ele deve fazer. Você não vai dizer o que eu tenho que fazer. Isso leva a um grande dilema. Se a própria pessoa não consegue enxergar os próprios defeitos, e quando uma outra pessoa vem alertar ele dos defeitos, ele não aceita, porque ele não quer ouvir críticas de uma outra pessoa. Como uma pessoa pode então crescer? Como uma pessoa pode solucionar os problemas? Como uma pessoa pode corrigir os seus defeitos? Diz Rassim Hazissel, aqui entra uma criação incrível que Deus fez. Deus criou casais. Deus criou o marido e a mulher. De forma que, de um lado, a esposa ou o marido, quer dizer, o cônjuge, não é a própria pessoa. O cônjuge sim consegue enxergar os defeitos. O cônjuge sim consegue enxergar o que está errado. Porque ele não é a mesma coisa, ele não é o mesmo ser. Mas, por outro lado, é um ser tão próximo, é um ser tão amado pelo outro, que se a crítica for feita, obviamente, de forma construtiva e não depreciativa, se a crítica for feita, o cônjuge vai ouvir, vai atender. Porque não é alguém lá fora, na rua, que está vindo dizer o que eu devo fazer. É alguém que está tão próximo de mim, que quer o meu bem, que está falando para mim o que eu devo fazer. Então, deixa eu ouvir. Então, dessa forma, o Yassir Hazista diz, é uma forma que Deus criou para solucionar esse impedimento que teria no ser humano. Por um lado, o homem não enxerga os próprios defeitos, por outro lado, ele não quer ouvir críticas de fora. Então, se cria uma instituição que são dois seres muito próximos, mas não são o mesmo ser. Então, um consegue sim mostrar para o outro o que o outro não consegue enxergar. E pelo fato de estarem tão próximos, eles aceitam o que o outro está falando. E a resistência é menor ou inexistente para a pessoa poder melhorar. Sim, é verdade, quer dizer, não tão próximos quanto um cônjuge, mas é verdade que mais do que o Moshe lá atrapalhando a conversa dele. Né? Só então para finalizar mais um detalhe, o resto se Deus quiser a gente fala semana que vem mais. Os servos do faraó falam para o faraó, até quando isso vai ser uma cilada para nós? E é até interessante que lá para frente, a gente não chegou ainda, mas lá para frente, quando tenha finalmente a praga de fato dos gafanhotos, o faraó entra num desespero tão grande que ele pede para o Moshe rezar para tirar Veyasser me'alai rak et ha-mavet hazeh, tire por favor de cima de mim pelo menos essa morte. Nenhuma das pragas ele chama de morte, e essa praga ele chama de morte. Mas era uma praga de fato extremamente pesada. Cada vez a coisa vai ficando pior, mais difícil. Mas qual é o conceito aqui que eles estão reclamando com o faraó? Que você está fazendo uma cilada. E depois o faraó ainda usa também essa linguagem de morte, como se fosse uma coisa tão forte essa praga. Essa praga tem uma diferença muito grande em relação a todas as outras. Todas as pragas que teve até agora são pragas que têm início e fim. Tem sangue. A hora que acabou o sangue, voltou até a água e a vida segue. As rãs estavam enchendo, elas foram embora, acabou. E piolhos vieram, foram. Os animais ferozes vieram, foram. Todas essas pragas vêm e vão embora e acabou. Praticamente, tudo bem, lógico, deixa um pouco de destruição, alguma coisinha, mas de uma forma geral, a vida segue. Essa praga de gafanhotos vai acabar com toda a comida. Isso significa que o Egito vai entrar numa crise e fome. Então, não é uma praga que tem início e fim. A hora que acabou os gafanhotos, não acabou nada. Está começando uma desgraça para o Egito inteiro ao longo de um tempo que você nem sabe quanto tempo isso vai durar. E por isso que eles aqui se assustam e falam para o faraó: escuta, faraó, isso daqui já é uma cilada, esse negócio aqui não vai ter fim. Nós estamos brincando com fogo. E tem um outro detalhe interessante, é que essa praga aqui pode deixar rastros. Você sabe que o pior da praga de gafanhoto não é a praga do gafanhoto em si. Quando tem... Às vezes acontece que tem invasão de gafanhotos em algum lugar. O pior não é a invasão dos gafanhotos, porque essa invasão é, teoricamente, passageira. O problema é que os gafanhotos deixam ovos no lugar onde eles estão atacando. E quando eles vão embora, esses ovinhos aqui geram mais milhares de gafanhotos naquele lugar. Isso é um perigo tremendo. Por isso, geralmente, quando tem alguma revoada aí de gafanhotos, eles têm que dedetizar a região para matar os ovos. E esse daqui também era um medo deles. Essa é uma praga que não parece ter fim. Ela não tem fim porque vai gerar uma crise, vai gerar fome. E ainda por cima, você não sabe se sobraram ovos por aqui. E a gente tá frito depois. É por isso que quando o faraó pede para o Moshe, ele pede para o Moshe: reze para tirar essa morte. Tira isso daqui completamente, mas não me deixa nem ovos por aqui. É isso que é o pedido do faraó lá para frente, de tamanho medo que deixou essa praga sobre o Egito. Fala, alguém perguntou alguma coisa?